atinge, em média, 20%. Mas muita gente tem a mania de tomar analgésicos para acabar com a cefaleia, com a dor de cabeça, e acaba fazendo a automedicação, uma coisa que é perigosa, pois o analgésico não deve ser tomado sempre. Eu converso agora com o Dr. Antônio Lúcio Teixeira, que é neurologista. Dr. Antônio, ao invés de curar uma dor de cabeça, o analgésico em excesso pode causar o contrário, não é isso?
Exatamente. O que acontece é que, de maneira esporádica, eventual, o analgésico ele é bastante eficaz na melhora ou mesmo atenuação de dores de cabeça. O problema começa é quando o indivíduo, por razões diversas, fazem uso que nós chamamos de abusivo desse analgésico. Ao invés de utilizá-lo, então, de maneira esporádica, eventual, passa a utilizá-lo várias vezes na semana de uma maneira constante ou frequente. De modo que essa situação acaba gerando o paradoxo de que o próprio uso exagerado do analgésico pode gerar uma dor de cabeça ou agravar aquele quadro anterior. É o que nós chamamos de cefaleia por abuso ou uso excessivo de analgésicos.
O que fazer, então, no caso da pessoa ter dor de cabeça e ela permanecer?
A primeira questão é definir se essa dor de cabeça é, de fato, uma dor de cabeça primária, que é a que você menciona, né, seja cefaleia do tipo tensional ou a migrânia, também chamada de enxaqueca. Uma vez caracterizando que são essas formas chamadas primárias e que, de certo modo, exclui doenças estruturais do sistema nervoso central, o importante é, se essa dor de cabeça é frequente, iniciar estratégias profiláticas, ou seja, estratégias em que o indivíduo vai tomar uma série de medidas, sejam elas comportamentais ou medicamentosas, a despeito de terem a dor de cabeça. Entre essas medidas, né, existem algumas questões de comportamento, por exemplo, adequação ou otimização de horas do sono, controle, na medida do possível, de situações estressantes, engajamento em atividades, sobretudo aeróbicas, no sentido de manter peso corporal e também de representar um grau de atividade física no cotidiano dessas pessoas. E em alguns casos, é necessário o uso de medicações profiláticas que são específicas conforme o tipo de dor de cabeça predominante.
Aí a pessoa pensa assim, mas eu tomo analgésico sempre, nunca me aconteceu nada, pode vir a acontecer?
Bom, existem pessoas que a dor de cabeça ela nunca vai ser tão frequente. Então, intuitivamente, todos nós utilizamos analgésicos em base esporádica. Não significa que esse indivíduo que usando o analgésico de vez em quando vai evoluir para essas formas mais difíceis ou mais incômodas de dor de cabeça. Não existe essa certeza da evolução. Mas, de todo modo, o que o indivíduo tem que ter a consciência é que se ele estiver mudando o padrão de consumo de analgésicos e mais, se ele estiver mudando o padrão de frequência e intensidade da dor, isso são o que nós chamamos de sinais de alerta.
Eu conversei com o Dr. Antônio Lúcio Teixeira, que é neurologista. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio cultural.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
DT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte. A sua detetizadora.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas e todos os ouvintes que sempre nos acompanham. São 10 horas, 22 minutos, este é o Giro pro Guaxupé, segunda-feira, 31 de outubro, tá um sol lá fora, né? Nossa Senhora, segundona chuvosa hoje, assim, quer dizer, com cara de chuva, mas nem tanto ainda, né? Isso mesmo, mas pelo menos já dá aquela refrescada, acordou até meio friozinho hoje de manhã, é porque hoje é dia 31 de outubro e... Para uns é dia das bruxas, mas para a gente é dia do Saci, né? Dia do Saci. Então, o sol acorda, às vezes o tempo acorda meio nublado, meio chuvoso, pode ser uma travessura do Saci, exatamente. Olha, antes da gente falar sobre o Saci Pererê, que hoje aniversaria, né? A gente tá, vocês devem ter ouvido, a gente está começando aqui na rádio a divulgar uma campanha... a favor dos direitos das mulheres, né? E essa campanha é muito bonita porque é a própria Maria da Penha que fala nessa campanha, né? Então, bom, eu não vou falar mais nada, vamos ouvir um trechinho de uma das mensagens que está circulando para vocês.
Ontem eu me aborreci de novo com o Nivaldo. Mas por que, Clô? Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê?
De ser marido de mulher bonita?
Pois é. Faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser o que é.
Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Legal, e lembrando que aqui em Guaxupé tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Então, você mulher aí, fica atenta a essa campanha, né? Não deixa, se isso estiver acontecendo com você, não deixe que isso perdure. Saci Pererê é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Possui até um dia em sua homenagem, que é hoje, dia 31 de outubro. Provavelmente ele surgiu entre os povos indígenas da região sul do Brasil, ainda durante o período colonial. Nesta época ele era representado por um menino indígena de cor morena e com um rabo, que vivia aprontando travessuras na floresta. Porém, ao migrar para o norte do país, o mito e o personagem sofreram algumas modificações e, ao receberem influências da cultura africana, também teve as suas devidas transformações. O Saci se transformou num jovem negro com apenas uma perna, pois, de acordo com o mito, ele havia perdido uma outra numa luta de capoeira. Tem uma outra lenda também, que ele foi preso pelo pé na época da escravidão e ele preferiu cortar a perna ao invés de ficar preso. Então, essa, inclusive, quer dizer, o Saci é um libertário, né? Passou a ser representado também usando um gorro vermelho e um cachimbo típico da cultura africana. Até os dias atuais, ele é representado dessa forma. E hoje, como é dia do Saci, a gente, inclusive aqui em Guaxupé, vai entrar na Câmara em votação um projeto para institucionalizar mesmo esse dia do Saci oficialmente aqui na nossa cidade. Então a gente vai ouvir aqui a entrevista que a coordenadora hoje do Instituto Cultural Elia José aqui de Guaxupé concedeu à Rádio Nacional em Brasília sobre o dia do Saci.
Bom, dia 31 de outubro foi o dia do Saci. Para falar sobre esse dia e saber mais sobre as lendas desse personagem histórico, vamos conversar com Camila Farias e Carolina Borges, coordenadoras do projeto Sacizal dos Pererês. Bom dia, Camila. Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Bom dia.
Carolina, conta pra gente, Saci existiu mesmo ou só foi uma lenda? Pode ser, qualquer uma das duas.
Saci Pererê existiu mesmo, e ele ainda existe, né? Não existiu não porque ele ainda existe. Só você prestar atenção nas traquinagens aí que acontece, pode ter certeza que foi o danado.
Tem uma história do Saci que eu acho bem importante a gente saber e pra gente entender por que ele é tão lembrado e por que ele é tão brasileiro. Essas lendas todas, elas vieram com colonizadores e elas foram sendo modificadas. Por exemplo, o Saci... Em Portugal existia um Saci, que chamava parecido com o Saci, mas ele tinha duas pernas, só que ele tinha mãozinha furada, e assim, era traquinas também, era danado. Aí os portugueses trouxeram ele, e aí ele chamava Fradinho da Mão Furada. E aí os índios adotaram essa lenda e chamaram ele de Iaci Iaterê. Aí transformaram ele num ser assim que cuida da floresta, que está sempre ali na natureza. Então, aí começou a ligação dele com a natureza. Aí chegaram os negros e aí ele ganhou um sentido mais revolucionário. Tem várias histórias aí do Saci que ele é um libertário, que ele é um revolucionário. E aí cada um foi modificando. Por isso que ele é muito brasileiro. Ele tem as nossas três etnias, né, que formam o Brasil. Então, é...
A perninha dele, dizem que ele perdeu até porque ele foi preso, né, como escravo, e ele conseguiu fugir arrancando a perninha dele. E aí, todas essas histórias de traquinagem, eram as sinhás que acreditavam que era ele, porque tudo que acontecia, salgava a comida, amarrava a crina do cavalo, o rabo dele, que na época o cavalo é o nosso carro hoje, né, era um poder de status para os coronéis. Então, assim, ele fazia essas traquinagens, aí assim, nossa, foi o Saci Pererê, foi o Saci Pererê.
E o que é o projeto Sacizal dos Pererês? Conta pra gente.
O Sacizal dos Pererês é uma associação de voluntários que se reuniram cansado dessa dominação da cultura estrangeira aqui no país. E a gente quer valorizar a nossa história. Nosso Brasil tem uma diversidade gigantesca. Nós temos uma cultura diferente de norte a sul. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa história. E a intenção do Saci Pererê é essa. É divulgar os nossos personagens.
E tem a educação ambiental também, né? Que é todos os personagens folclóricos nacionais têm alguma ligação com a natureza. Então, o Sacizal dos Pererês, além de preservar o folclore... vai ensinar a lidar com a natureza, sustentabilidade, vai ter um centro de permacultura que a Camila está organizando. Então, assim, nós vamos unir todos os sentidos dele, tanto de identificação cultural quanto de proteção ao meio ambiente.
Não tem como a gente falar nos personagens do folclore se não falar na natureza,
é,
né?
Verdade.
A gente vê que a mãe da mata é protetora das matas, o curupira é protetor dos animais, e tem os educadores dos valores humanos também. Esses dias eu conheci o Cabeça de Cuia, que é lá de Teresina, gente. Que é um menino que chegou em casa com fome, a mãe tava fazendo uma canja, só que só tinha osso na canja. Aí o menino pegou o osso e tacou na cabeça da mãe. Só que aí a cabeça dele inchou e ficou gigantesca. E fizeram até uma estátua desse Cabeça de Cuia lá em Teresina. E eu quero ver agora o menino desrespeitar a mãe,
verdade,
viu? Porque
viu?
Todos ficaram com medo da cabeça inchar.
Um recadinho então pra você que tá ouvindo aí o programa em casa. Já sabe, né? Nada de desobedecer a mãe ou o pai em casa.
Né, Fabrício?
É, Carolina, e tipo, muitas pessoas não acreditam em lendas, falam que é mentira. Você busca trazer para as pessoas, contar que é verdade, que existe Saci Pererê?
Eu acho que a imaginação, ela é uma verdade. Ela, assim, a partir do momento que você cria e que aquilo faz parte da sua vida, ela é uma verdade. Se você chegasse para os índios e falasse, ó, Saci Pererê, essa entidade da natureza que faz as coisas, não existem. Mentira, é um absurdo para eles ouvirem isso. Então, assim, o que eu acho é que as lendas são uma forma da gente contar a verdade, né? Ela pode não ser a verdade como a gente interpreta, mas ela é uma forma de contar a verdade, de ensinar, de dizer. Então, assim, todas as lendas, lógico que são. Você acredita e elas são verdade. A gente tem, na empresa que a gente trabalha, que é a patrocinadora do Sacizal, é a única, ela faz um trabalho bem interessante que é assim... Todo final de ano ela faz uma campanha e as pessoas que trabalham e os clientes escolhem as lendas. Então, assim, todo ano a gente tem surpresa, porque aparece lenda nova. O ano passado foi o mesmo do elevador, que é uma história bem interessante e assustadora até. Que foi uma história contada.
Que história é essa?
Ah, é uma história... Eu vou contar. Ontem a gente assistiu o vídeo do mesmo que tem no blog deles e deu medo, assim, mas eu vou contar.
Dizem que é o primo do Saci, viu?
Outro traquino, então.
É outro traquino, mas é um traquino urbano, né? Porque a gente tem que lembrar que não existe só lenda no interior, na mata, não. Tem as lendas urbanas também, que são criadas e surgem com as histórias urbanas. E o mesmo faz parte dela. Conta aí, Carol.
É, o mesmo, ela é, assim, é um porteiro que veio trabalhar em Brasília. E aí, assim que ele chegou para trabalhar, ele estava num prédio e duas crianças caíram no posto do elevador. E aí, esse prédio era um prédio de deputados. O que aconteceu? O mesmo chegou, salvou as crianças, mas não conseguiu sair. E os deputados deixaram ele lá, eram deputados malvados, não eram os bonzinhos, não. Aí deixaram ele lá, e ele ficou com sede e tal, e dizem que ele virou, então, uma assombração do elevador. Só que aí, ele, como estava muito bravo de ter ficado lá e dos deputados não terem salvo ele, apesar de ele ter salvado as crianças... Ele tomou um deputado aí, um distrital, e fez ele fazer uma lei que obrigava a colocar na frente dos elevadores, na porta dos elevadores, o aviso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar. O que aconteceu? O mesmo ficou famoso, famoso é, todo mundo sabe que existe o mesmo. Tá vendo? O mesmo existe.
Olha só, gente. Eu não quero ficar sabendo disso.
Aí tá lá o mesmo. Tem várias histórias. Tem uma história de uma senhora. Tem um blog que chama medodomesmo.blogspot.com. E lá você encontra a história contada pelo Jucá e seus filhos. Então eles fizeram vídeos. É, fizeram jogos que dá pra baixar, o jogo do mesmo dá pra você baixar, dá pra imprimir, tem um jogo eletrônico do mesmo.
Ficou famoso mesmo, hein?
Ficou, ele conseguiu o que ele queria, entendeu?
E todos prestem atenção agora no elevador, viu?
É verdade.
Se é o mesmo ou não.
E Camila, diz pra gente, né, depois até dessas histórias, qual a importância da preservação dessas lendas, né? Porque eu mesma não sabia dessa história do mesmo, então assim, eu acho que se vocês não contassem hoje, eu teria um pouco de dificuldade para saber no futuro. Então, qual é a importância dos pais passarem isso para os seus filhos também, até nessas histórias, quando começam a contar historinhas para os seus filhos dormirem, contar um pouco dessas lendas?
Além de ter essa educação ambiental e essa educação de valores sociais, tem resgatar a história do nosso país, né? Você resgatar a história do nosso povo, da nossa nação. Quando Monteiro Lobato fez o inquérito do Saci, ele fez na rádio e coletando cartas de ouvintes. Então, quer dizer, ele resgatou a história do povo. E ele recebeu várias cartas, gente, para conseguir fazer o inquérito do Saci. Então, quer dizer que tem muita gente que acredita, que viu, tem certeza que existe o Saci e os vários outros personagens que a gente conhece. Então, valorizar essa história, essas histórias, é valorizar a nossa história, né? É ensinar para o seu filho, através da nossa história, da história do nosso povo, o respeito que a gente tem com a natureza. E as crianças, a partir de então, serem defensores disso, né? Infelizmente, hoje, só agora que as pessoas estão começando a se conscientizar do momento que está passando o mundo em relação a essas degradações do meio ambiente. E assim, são os menores, são as crianças que futuramente têm que continuar esse processo de preservação da natureza e dos valores humanos também, tá? Porque a violência também aí tá terrível, acabou sendo banalizada. Então a gente tem que valorizar isso. E os nossos personagens são criaturas maravilhosas, divertidas. Mexer com o lúdico, com a imaginação para ensinar isso, eu acho que é uma ótima solução.
É, e ontem foi dia 31 de outubro, foi o dia do Saci. É, teve alguma comemoração?
Teve! Super divertida. Gente, eu tô acabada. Nem parece, viu? Muita criança, nós fizemos várias oficinas. A gente teve a oficina do minhocário para ensinar como é que faz a compostagem com lixo orgânico dentro de casa. A gente teve a oficina de brinquedo reciclável. As crianças fizeram brinquedos com garrafa pet. A gente teve personagens fantasiados. A Carol virou Cuca, eu virei Yara.
Eu não lembro disso. Ontem eu tive um sono de tarde, eu dormi e acordei com os pés verdes.
Não lembra, né? Mas desde que a Camila lembra por você.
Eu queria fazer um comentário importante do porquê que o dia do Saci é no dia 31 de outubro.
Já ia perguntar.
Deve não perde tempo não, viu?
Porque assim, o dia do Saci é 31 de outubro. Aí todo mundo fala, mas por que se a gente já comemora o Halloween? Assim, o Saci não quer brigar com o Halloween. O que ele quer é que inverta a história. Hoje em dia, nós somos convidados no Halloween. Quando a gente fala do Saci, a gente fala numa festa de Halloween. O que a gente quer é convidar as bruxas para a festa do Saci. Então, assim, o Halloween são coisas, assim, de novo, que puxa. A gente acha que é bobagem, que vem uma invenção só de brincadeira, e não é. O Halloween, por exemplo, é uma festa celta que eles fazem para comemorar a colheita. É bonito isso. Mas, assim, ela diz respeito a um povo, a vivência daquele povo. Por que a gente tem que comemorar algo que não tem nada a ver com a gente? Então, assim, a gente faz. A própria Cuca, que esteve lá ontem, que eu não me lembro do que a Camila comentou, ela é uma bruxa, assim, mas ela virou um jacaré aqui. Então, assim, a gente tem como integrar. Imagina, a brasileira é o povo que mais se integra, que mais se mistura. Então, assim, a nossa briga não é para acabar com o Halloween. Mas como assim o Halloween tem que ser a nossa festa oficial folclórica? Entendeu? A gente tem muitos encantados aqui que são baratos. Ontem as crianças se divertiram muito. As crianças sabem, conhecem. Se você for perguntar para qualquer criança que foi lá ontem, ninguém sentiu falta de abóbora, de nada. Entendeu? Então, assim, por que a gente... O mundo globalizado, você está lá no monte, está todo mundo vendo um monte de país, um monte de cultura... E a hora que você vai se mostrar, você se mostra uma cultura de outro país. Então, assim, eu acho que é bom para a gente lançar uma campanha aqui.
É, também acho. E assim, o Brasil lá fora tem uma imagem meia só carioca, né? A imagem do malandro. Quando a Disney resolveu fazer um personagem brasileiro, fez o Zeca Carioca, né? Que todo mundo conhece. Só que o Brasil não é só a malandragem, gente. O Brasil tem muito mais. Tem o Saci Pererê, tem o Cabeça de Cuia, tem a Mãe da Mata, tem o Curupira. Então, a gente tem que mostrar a nossa diversidade cultural, né? Tem que tirar um pouco daquela parte do Sudeste e mostrar todo o Brasil. E os nossos personagens têm um pouquinho de cada região, né? E isso é muito bacana. E as pessoas têm que conhecer. E tem uma campanha que já foi lançada, tá? Que a gente quer que o Saci Pererê
seja o nosso mascote da Copa de 2014. E eu quero todo mundo voltando pra isso, tá, gente?
Que bacana.
Vamos ver,
gente,
nosso personagem aí na Copa pulando de uma perna só, gritando gol pelo Brasil.
Mas tem algum site pra votação, algo parecido?
Então, essa campanha ela foi lançada o ano passado, no Dia do Saci, pela ONG que chama Só Saci. É uma das primeiras ONGs que fala dessa valorização do Saci, do folclore nacional. Lançaram a campanha e aí agora esse movimento tomou proporção nacional mesmo. Pelo site do Só Saci, é sosaci.org.br, você consegue entrar nessa petição, né? Que é uma petição online. Mas tem vários. Se você colocar bote da Copa 2014, Saci, já tem várias ONGs que estão aí se empenhando. No nosso blog, o blog do Sacizal Pererês, ainda não tem o link, mas nós vamos colocar essa semana. Então, assim... Mas já tá, tem muita gente falando, já tomou proporção mesmo. Só que a gente tem que ficar firme, porque tem concorrência forte.
E durante essas oficinas, vocês costumam interpretar personagens? Como é que é? Interpretam? E se interpretam, vão ter que mostrar pra gente aqui.
Interpretar, a gente não interpreta. Eles surgem assim,
então,
de dentro.
Surgir aqui, de dentro.
Se a Cuca surgir aqui agora, vai ser um escândalo.
Não,
e a Yara também. Vocês vão ficar muito encantados com o canto. Eu acho que vai ter.
Nós fazemos questão.
Muito ouvinte passando mal.
Então, pra você que tá em casa, tá ligando o rádio nesse momento, não se preocupe, porque você vai adorar. Nós vamos ficar encantadíssimos e você em casa também. Então, por favor, deixa surgir lá de dentro mesmo, viu?
Eu não sei se eu vou conseguir ficar perto da Cuca, porque eu tenho meio de um receio da Cuca, sabe?
A Yara é uma horrorosa. A Cuca é lindona.
Eu acho que eu vou cantar um pouquinho aqui, porque eu não consigo ficar sem seduzir, né?
Canta, canta, que todo mundo vai entender. Se a Cuca fosse cantar, seria um rock and roll.
Gente, ótimo, muito bacana. Uai, Cuca, então canta um rock and roll pra gente.
Não canto, a Cuca, ela vem pra frustrar. Ela não faz o que as crianças pedem.
Então é melhor deixar a Cuca de lado. Gente, melhor deixar a Cuca de lado. É. Nossa, gente, muito bom.
Cuidado com a Cuca que você fica de pé.
Isso.
E qual é a idade das crianças que participam do projeto?
Gente, apareceu de meses a adolescentes.
E tem umas crianças grandes que entram disfarçado também.
Não tem idade. Adolescentes como nós, lógico. Não tem idade pra curtir o lúdico, não tem idade pra isso. Eu acredito em Saci Pererê, e eu não tô brincando.
Ela é boba, porque ela acredita em Saci Pererê, prega cada peça, ele não fala a verdade, gente. Ela continua acreditando.
Acredito sim, eu casei com lobisomem. Eu tô até essa época de lua cheia aí, eu tô meio querendo não dormir em casa, tô indo lá pra casa da Cuca, porque o lobisomem, assim, ele se manifesta.
E tem algum telefone pra contato, pras pessoas que querem conhecer um pouco mais o projeto?
Tem um telefone que é da empresa, que é a única patrocinadora, que é da Cópore, vai atender Cópore, mas pode falar, porque na Cópore todo mundo é sacizal do Pererê.
Todo mundo é sacizeiro, é uma bandeira que a Cópore carrega. A Corpore criou um selo que se chama Eu Acredito em Saci, e todos os documentos oficiais da Corpore, eles têm o selo, e é uma forma da empresa estar pregando isso, e lá é o contato que a gente tem, né, que é o telefone 3224-6575.
3224-6575?
Isso.
61 para quem tá fora de Brasília, né?
Isso, 61 para quem... E a gente tem um e-mail do Sacizal também, tá? Que é sacizaldosperereis@gmail.com.
E tem um blog.
E qual é o blog?
O blog é sacizalpererês.blogspot.com. O blog, ele tem uma abertura para quem quiser contar a sua história, a sua lenda. Aparecem lendas novas que a gente não sabe, o mesmo, por exemplo, a gente também não conhecia. Agora surgiu o Chaga da Onça, que é do Ceará, então é conhecido mais no interior.
E aí um colega de sala nosso é neto do Chaga da Onça, então a gente ficou sabendo por ele. Então, assim, quem quiser contar sua lenda, entra no blog. E tem o calendário do Saci também, que você pode baixar gratuitamente. A gente vai melhorar o blog ainda, vai ter mais coisas para baixar, assim, descanso de tela, o jogo do mesmo, a gente vai ter um linkzinho para baixar lá. Então, o blog é um espaço aberto, é de todo mundo.
Uhum. Então, para encerrar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes da importância das lendas, a gente cultivar, assim, essa lenda, essa diversidade cultural que nós temos no Brasil.
Eu vou de cuca. Conserva a lenda, senão a cuca te pega.
Te pega daqui.
Vamos valorizar nosso folclore, gente. Vamos valorizar a nossa história.
Então, olha, muito obrigada, Camila, Carolina. A participação aqui de vocês foi ótima mesmo. Adoramos, eu tenho certeza. Também, ó, ficaram todos bem atentos, participaram. Então, assim, vamos realmente preservar essa questão das lendas. E, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Parabéns mesmo.
Parabéns mesmo. Essa foi a entrevista que a Carolina Borges, do Instituto Cultural José, concedeu sobre o Dia do Saci, a Rádio Nacional, lá em Brasília. E é interessante que depois a locutora fala aí, olha, eles ficaram bastante atentos. Eles aí eram um monte de criança que estava lá, porque na verdade é um programa infantil para auditório infantil, e falando sobre lendas e folclore brasileiro. Bom demais. E por que que a gente passa isso aqui? Porque aqui em Guaxupé a gente torce para que a Câmara vote a favor, que realmente institucionalize o Dia do Saci e que a gente comece a se identificar com o que é nosso e não com o que é de fora, né? Com o que é de outra cultura. É importante que a gente conheça a nossa história, a nossa identidade, né? A nossa cultura de brasileiro. Halloween é coisa de anglo-saxão, é coisa de europeu, enfim. Aqui as bruxas são convidadas. O dia é do Saci.
Bem, pra vocês também. O trabalho de vocês é muito interessante, tem tudo a ver com o Saci Pererê.
O giro por Guaxupé. Intervalo musical.
A gente ouve o Guinga com a música Saci.
Bem-vindo ali. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
10h52. 10h52.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Alô, Miguel. Miguel tá lembrando aqui que tem uma música do Moraes Moreira que fala do Saci, que fala viver da pé de Saci. Muito legal mesmo. A gente vai ver até se localiza depois pra gente tocar, mas a gente já tocou, a gente toca outro dia. A gente já tocou uma música do Saci aqui hoje. Mas valeu, um abraço aí pro Miguel. E lembrando pra você aí, 3552-6038, o telefone aqui da comunitária que você fala com a gente, tá legal?
87 FM.
Agora a gente conversa com o Thiago Adestrador, né, o Thiago que sempre fala que é colunista aqui da rádio toda segunda-feira e fala sobre a nossa relação com os nossos animaizinhos, alguns de estimação, outros peçonhentos. E hoje eu conversei com ele um pouquinho mais cedo e a gente conversou sobre comportamento animal no sentido de como você fazer para o seu cão não pular nas visitas, como educar o cão a não pular nas visitas. Vamos ver o que o Thiago falou. Bom, hoje em 87, agora nós vamos conversar com o Thiago Rodrigo dos Santos, ele que é adestrador, colunista aqui toda segunda-feira. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o comportamento dos animaizinhos. Semana passada, início da semana, ele falou sobre escorpião, né? Teve um monte de gente ligando aqui, feliz da vida que descobriram funcionalidades que ninguém imaginava aí do veneno do escorpião. Mas hoje a gente vai conversar sobre o comportamento animal. É isso, Thiago? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. É isso mesmo. A gente vai falar hoje um pouquinho como evitar que os animais, que os cães pulem nas pessoas, na visita, até mesmo você, né? Porque é muito desagradável você estar com uma roupa limpa, preparando para sair, coloca, sai no quintal, o cachorro vem e pula. Aí é bem desagradável. Então vou dar algumas dicas para evitar esses problemas.
Isso mesmo. E eu acredito que nem sempre o dono do cachorro acha isso desagradável. A visita é a que mais sofre nessa situação, né?
Com certeza, Rodrigo. A visita sofre, o dono fica sem graça, né? É uma coisa assim bem desagradável.
Quando o dono não fica sem graça e acha bonitinho, ele já está reforçando que o cachorro continue fazendo isso sempre, né?
Com certeza, é uma coisa que acontece. Se o dono, o cachorro pulou, ele pôs a mão no animal, que seja até para empurrar, ele está incentivando o animal a pular, tá vendo a recompensa.
Então conta pra gente, fala pra gente quais as dicas que são assim, que você pode, logicamente, dizer assim mais de imediato, mais de bate-pronto, que a pessoa pode utilizar para evitar que o seu cãozinho, digamos, seja um cãozinho mal educado.
Olha, o que eu indico? Desde filhotinho, ao adquirir o animal, evite, enquanto é pequenininho, é bonitinho, ele vem pulando o seu, se agrada, tal, é a coisa mais fofinha do mundo, né? O filhotinho fazendo isso. Mas o que o dono não sabe é que ele está incentivando o animal a pular, a ficar fazendo isso. E você imagina, você começa isso com um Rottweiler, um dog alemão. desde filhotinho ele vai pulando, você acha bonitinho, chega nos 3 meses ainda, é bonitinho, né? Agora você imagina isso com 2 anos, aquele monstro, aquele bezerrão, pulando.
Vai pular, vai derrubar você, a primeira coisa.
Com certeza. Então, uma das dicas é, ao adquirir o filhote, só agrade ele com as 4 patinhas no chão, tá? Evite agradar ele quando ele pular. Quando ele pular, você vai ignorar ele, entendeu? Pra quê? Pra que ele não crie esse hábito. É a primeira dica.
Porque senão ele vai entender que ele, desse jeito, ele consegue chamar a tua atenção. Então é isso que ele quer a tua atenção. Você dando atenção pra ele, você tá reforçando, é isso?
Com certeza. A hora que ele vai pular em você, você pôs a mão nele, ele ganhou a tua atenção. Ele conseguiu a recompensa que ele queria. Independente que seja pra empurrar, ele conseguiu a atenção. Por isso o ideal é, você tá brincando com o animal, ele pulou, vira as costas pra ele, sai e não dá mais atenção nenhuma.
Certo. Agora, e isso tanto faz para animal de pequeno porte quanto também para animal de grande porte. Qualquer cachorrinho tem que ser assim desde criança.
Com certeza. Qualquer raça, qualquer porte, o ideal é fazer dessa maneira desde filhote.
Agora, para quem está ouvindo a gente que já tem um cachorro, o cachorro já está grande, ele tem um rottweilerzinho lá em casa... E aí ele não fez isso quando era criança. E hoje o cachorro inventa de pular em todo mundo que vai lá, mesmo não sendo bravo, mas ele, cachorro grande, inventa de pular. O que ele faz? Ou seja, a pessoa que já tem um cachorro com esse hábito, como é que ela pode tentar minimizar isso ou partir até para uma solução?
Olha, de primeiro ele deve o quê? É brincar com esse animal, tá? Ele vai condicionar a ele a não pular. Ele vai brincar com esse animal. A hora que o animal vem e pula nele, ele para a brincadeira no mesmo momento e sai, entendeu? Aí espera alguns minutos, volta a brincadeira. O cachorro pulou, ele vai ignorar o cachorro completamente, não vai dar confiança mesmo. E vai fazendo esse processo, tá? E depois ensina a sentar, que é uma coisa muito simples. Você pega um petisco, põe assim na frente do animal, vai levando ele para trás até ele sentar. É muito tranquilo. Você ensina ele a sentar. Ele aprendeu a sentar, você dá o petisquinho e tal. Aí quando você ignora ele, volta, brinca, antes, você prevê que ele vai pular em você, você manda ele sentar. Ele sentou, você recompensa. Você vai fazendo esse condicionamento, em breve ele para de pular. Ele vai, a hora que chega na sua frente, ele vai parar, vai ficar sentadinho, aguardando você, aguardando um carinho, uma recompensa. A hora que uma visita chegar também, você manda ele sentar, ele vai ficar esperando bonitinho.
Legal. Agora, Thiago, e aí isso aí depende da resposta do cachorro, assim, pro aprendizado, depende de cada situação, de cada circunstância, depende tanto do dono quanto do animal.
Com certeza. Depende muito da raça, do nível de hiperatividade, entendeu? Da disponibilidade do dono para fazer esse trabalho, entendeu? É um trabalho simples, bem tranquilo, mas se não houver uma dedicação, não houver um trabalho árduo ali, uma coisa repetitiva, que é igual eu comentei anteriormente, o animal aprende por repetição, por condicionamento. Então, se não houver esse trabalho, essa coisa repetitiva, o animal não vai aprender. Então, uma coisa que se deve fazer é se dedicar, não só forçar o animal, não se deve agredir o animal, não se deve fazer nada. Apenas faz essa troca, esse condicionamento que eu...
Em média, quanto tempo, mais ou menos, essa pessoa fazendo tudo certinho que o cão aprende?
Olha, geralmente, vamos ver, no meu caso, quando eu vou ensinar um cachorro a corrigir isso daí, eu levo em torno de 15 dias, tá? O dono, o cachorro ter mais a manha do dono, o dono às vezes não ser muito firme, acredito que nos 20 dias é suficiente para o cachorro já ter parado de pular.
Thiago, para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje, eu vi mudando um pouco de assunto, eu vi esses dias o Dr. Pet treinando a cachorrinha dele para se comunicar com ele pela internet. E aí ele fica lá no laboratório de psicologia da USP, junto com os psicólogos lá que estão auxiliando ele, né, os orientadores, e ele instalou um aparelho lá na casa da Estopinha, né, que é o nome da cachorra dele. E eu sei que esse equipamento tem um lá que nem aquelas coisas de desenho animado, que ele solta o petisco, vai caindo o petisco assim até ela. Enfim, o fato é que ela consegue se comunicar e obedecer os comandos dele pela internet, enxergando ele através da tela do computador. Quer dizer, isso aí não tem limite, né?
Com certeza. A gente estuda, tem muitos estudos em relação à inteligência animal. É, inclusive, eu vi essa reportagem que você está falando. É uma coisa assim, fora do comum. O animal, ele é muito inteligente. A gente pode ver a história tanto daquele rat do filme Sempre a Seu Lado. Você imagina um cachorro durante 8 anos indo esperar o dono em frente a uma estação de trem. Você imagina isso. Então, a inteligência, o carinho que o animal tem pela gente é muito grande. Então, eu acredito que ainda a gente vai se surpreender demais com os estudos que está tendo sobre a inteligência animal. Inclusive, tem um estudo nos Estados Unidos que fala sobre o cachorro detectar o câncer de pele no dono. Uma cachorra começou a lamber demais a perna da dona num determinado local, entendeu? Aí pegou, a dona acabou indo e realmente tinha a dona estava com começo de câncer ali na pele. Aí depois disso eles começaram um estudo e realmente comprovaram que o animal consegue sentir o cheiro da doença antes mesmo dela começar a se manifestar fisicamente ali, a coloração, tudo, o animal consegue sentir o cheiro. Então, vamos dizer assim, o animal falta muito estudo, falta investimento do governo, tudo, mas eu acredito que é infinita aí a possibilidade.
Por isso que a gente tem que tratar bem os nossos companheiros aí, né? E, bom, nem se não fosse por isso, né? Tratar bem poderia ser aí, enfim. Mas muito obrigado, Thiago, pela tua participação. Boa semana de trabalho para você.
Obrigado, Rodrigo. Uma boa semana para todos. E pedir para todo mundo que tiver interesse em algum tema, manda um e-mail aqui para a comunitária que a gente vai analisar o tema e vamos colocar no ar aí, esclarecendo todas as dúvidas dos ouvintes.
O e-mail para falar com o Thiago Adestrador é comunitaria87fm2@gmail.com. Você manda lá os cuidados de Thiago Adestrador. E o telefone da rádio, 3552-6038.
Intervalo musical.
Agora a gente ouve Mutantes com Vida de Cachorro.
Eles estão por fora.
Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Cultural. Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski.
RC Autopeças, tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças, 3551-3204.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:08.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
A comunidade dita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Eu queria mandar um abraço para Thaisa. A Thaisa é lá de Brasília e ela está ouvindo a gente hoje. Ela é estudante de jornalismo e vai entrevistar a gente aqui na rádio sobre como faz uma rádio comunitária. Olha que legal. Um abraço, Thaisa. Muito obrigado pelo reconhecimento aí, viu? Aí, nesse final de semana aqui em Guaxupé, começou e está sendo realizado hoje ainda, vai até quarta-feira, o Reviva Guaxupé, que nem diria meu amigo louro incolor Ricardo Bicalho, ele diz que é o Revival Guaxupé, né? Ah. Então, é exatamente, Silvia de Sá, você esteve lá na inauguração da festa, o que que você pode observar, o que que você conta sobre esse início do centenário da nossa terrinha.
É realmente, como diz o Ricardo, um revival mesmo, né? A cidade toda está participando. Esse ano ela é especial, porque é como diria o Gué, lá do GXP, é o pontapé inicial para os festejos do centenário ano que vem. E que pontapé, né, Rodrigo? Que pontapé. Muito bom mesmo.
Você gostou das fotos que estavam expostas?
Muito, muito. A gente falou com o pessoal que está lotando as tendas com fotos, né, que estão ali pela avenida, né, lotando realmente e se identificando ali e se vendo sua família. Eu estive, por exemplo, com a Anelide Melo, que é diretora do Colégio do Inácio, e a Anelide me falou: Silvinha, eu estou aqui vendo meu ex-sogro e pela primeira vez eu tenho uma imagem bem nítida dele, que eu já ia esquecendo com o tempo. E ele está aí nessa foto, que é o Sr. João Magalhães, um comerciante muito conhecido em Guaxupé, e que, aliás, as pessoas de mais de 30, 50, 40, conhecem muito bem. E o pessoal se identificando ali naqueles painéis, e muito bacana, muito bom mesmo a ideia.
Legal. E você, a primeira coisa que aconteceu, você gravou lá o discurso inicial do Severo, né?
Uhum.
O Severo, Antônio Silva, que é presidente da casa da instituição Casa da Cultura, e que está realizando, juntamente com todas as outras entidades de Guaxupé, incluindo a nossa Rádio 87 FM, o Reviva Guaxupé. Esse início, né, da contação de história da cidade de Guaxupé, uma história verdadeira, aí uma história com H, né? E então, vamos ouvir o que o Severo Antônio Silva, presidente da Casa da Cultura, falou no início, aliás, na inauguração do evento no sábado à noite.
Uma jornada que dá assim abertura para as comemorações do centenário de Guaxupé em 2012. Essa é uma fórmula que a sociedade civil tem de colaborar, de incentivar e de participar dos festejos e das obrigações que tem com esses importantes festejos que devem acontecer em 2012. Nosso objetivo é apenas colaborar e participar. Quando pensamos na Casa da Cultura em promover essa motivação, criamos um texto elaborado por várias pessoas, até mesmo incentivando, mas até mesmo cobrando a participação do povo. Esse texto teria lido hoje, mas se perdeu o sentido de ler esse texto, porque nós cobrávamos participação e integração, e isso já aconteceu, e isso está sendo provado na prática com a participação das entidades e do voluntarioso aí voltando ao ponto agora, mas é verdade, é sincero. Num mundo hoje tão individualista, a gente conseguir uma ligação tão bonita como está acontecendo nessa festa. E isso se faz dispensável ler o manifesto. E eu gostaria de convidar para aproximarem aqui junto à orquestra as autoridades presentes.
Aí ele fala, ele agradece aí todas as entidades que estão participando do evento, que envolve muitas entidades aqui de Guaxupé, como eu disse, incluindo a rádio, tem tantas outras. Eu nem vou enumerar todas aqui, porque senão corre o risco de esquecer alguma, e aí a gente vai cometer uma injustiça. Então, o Severo agradece aí todas as entidades que estão participando junto do Reviva. Também fala sobre a felicidade de inaugurar esse acontecimento aberto à população, para que todas as pessoas tenham acesso, porque antes era pago, então isso limita o acesso de muitas pessoas, e a história e a cultura deve e é direito de todos, né? Não só para quem pode pagar. Infelizmente no Brasil, a gente, como a cultura também é um bem de consumo, algumas coisas realmente a gente vai ter que pagar para ver, mas é legal que todos possam ter acesso a esses eventos, né? O que depois disso aí, ele chama as autoridades que estavam presentes. Quem que estava presente lá, Silvinho?
Então, tinha uma representação do prefeito, certo? Estava ali, vereadores, o próprio presidente da Câmara. Enfim, as autoridades até de volta aí, certo? Eu tive o prazer de falar com o Ivelson Martins, Costa, desculpe, ex-prefeito de São Pedro União, que estava não como autoridade, não, viu, Rodrigo? Ele estava como participante da festa. Ele veio trazer bichinhos para aquele curral maravilhoso que se fez lá, e está muito bacana.
É, tem uma fazendinha lá.
Uma fazendinha e tal.
Mini bichos, mini pôneis, mini vaquinhas.
E tem um recado do pessoal da Casa da Cultura expressamente para as escolas, para que elas se coisem, para que elas se
organizem
e levem as crianças lá para ver. É tudo ar livre e está realmente, tá realmente muito bonito, inclusive o museu, certo?
Tem museu lá?
Tem, tem um museu. O estande que mais está chamando a atenção é das máquinas de escrever. As crianças não conhecem a chamada Olivetti. Caraca, eles, a maquininha de escrever.
Eles devem olhar para aquilo e falar: que trem que é esse aqui? Isso, devem achar que é de outro mundo.
Segundo a organizadora do museu, a Yara Lúcia, é o estande que está assim bombando e a gente esteve lá e está realmente. Então, essa ideia deles. E esse pedido deles é para que as professoras levem as crianças nesses dois dias ainda de festa. Hoje aberto o dia inteiro.
Vai até quarta-feira.
Até quarta-feira, certo? Então é segunda, terça e quarta. São três dias, porque hoje ainda conta. E para que leve as crianças, tem amanhã. Infelizmente é feriado escolar na questão, mas tem ainda a quarta-feira para se ver esse museu e a fazendinha lá fora.
Legal. E você então conversou com o Ivelson da Costa, que é ex-prefeito de São Pedro da União, e ele que levou os bichos para a fazendinha.
Entre as pessoas que levaram os animais, está ele, e ele estava aqui participando como popular mesmo.
Vamos ouvir então o Ivelson da Costa.
Presidente da Câmara, parabenizar toda a comissão organizadora, prefeitura. Eu acho que a abertura do Tribunal de Justiça é uma festa muito importante. Parabéns pela organização.
A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. É
um prazer estar participando dessa festa. Realmente é um momento histórico, centenário.
Ele colaborou com os animaizinhos, né? Estava ali como espectador, né? E depois teve a Garlúcia que cantou o hino nacional, é isso?
Ah, na abertura da festa, a Magar, como sempre, com seu talento, emprestou seu talento à festa e cantou em capela, hein, Rodrigo? Você que é músico, então, é que isso é difícil.
Vamos ouvir um pouquinho dela cantando aqui.
O sol da liberdade em raiz fígido brilhou no céu da pátria resistente. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Vazio de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Gente, o formoso céu, israelino ímpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil estes azul, a pátria amada. Dos filhos desses pelas mãe, gentil, pátria amada Brasil.
Olha, se a Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo tivesse ouvido a Garlúcia cantando, eles tinham chamado ela, não a Vanusa, né? Fala a verdade, fala a verdade. Olha, porque eu vou dizer uma coisa muito bonita, parabéns aí para a Garlúcia, muito bonito, né?
É uma hora de civismo bacana, né?
Não, muito, muito legal. E sabe quem eu encontrei lá, Silvinha?
Oi.
Ricardo Bicalho.
Opa!
Verdade, ele tá... quer ver onde ele tava?
aqui no Reviva Guaxupé, que conta a história da cidade, as coisas que aconteceram antigamente na cidade de Guaxupé. Adivinha quem é a primeira pessoa que foi? Ricardo Vicário, Ricardo Vicário, fala pra mim. Claro. Como é que o senhor é um objeto em exposição aqui?
Rodrigo Sá, até aqui você vem me atrapalhar.
Então, não, eu tô me sentindo assim, a camiseta de carnaval, da banda de Ipanema, fazendo um carnavalzinho aqui, colaborando com a galera da cultura, com o Severo, né? Esse revival em Guaxupé, revival em Guaxupé e tal. E é legal, o legal é que as pessoas passam, todo mundo que passa ali, meu, dá uma dançadinha, tá acredita? Um passinho pra cá, um passinho pra lá, dá uma dançadinha, canta um trechinho da música, aí vão ver as outras coisas.
Valeu, bom trabalho.
Falou, obrigado.
Valeu, obrigado.
Cidadania e utilidade. Giro pro Guaxupé.
É, e daqui a pouquinho a gente ouve o pessoal do Instituto Cultural Elia José falando sobre o dia do Saci. E a gente também, daqui a pouquinho, depois do apoio cultural, a gente começa aqui um novo quadro, História Hoje. Ele é rapidinho, mas ele vai contar sempre sobre alguma curiosidade histórica, algo comemorativo, né? E hoje a gente vai falar sobre o Martinho Lutero, 478 anos da liberdade religiosa. Daqui a pouquinho, depois do apoio cultural.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha. Apoio Cultural.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455. Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto. 3552-0520. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite. No Salão da Paróquia de Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Agora são 11 horas e 26 minutos e a gente começa hoje o História Hoje, né? Que é um quadro rapidinho, mas a gente conta todo dia aí a história de algum evento importante na humanidade. E hoje a gente fala sobre os 478 anos da liberdade religiosa ou da reforma protestante. A gente ouve um pouquinho sobre Martinho Lutero. E daqui a pouquinho tem o pessoal do Instituto Elia José.
No dia 31 de outubro de 1517, o sacerdote Martinho Lutero publica suas 95 teses da Reforma Protestante, que dividiu a Igreja Católica. Professor de teologia, o monge alemão contestava a ideia de que a punição de Deus poderia ser evitada simplesmente com boas ações. Para ele, apenas a fé em Jesus poderia livrar os homens do castigo divino. Entrou para a Universidade de Erfurt aos 17 anos, onde estudou filosofia nominalista, que é baseada na vontade de Deus. Depois de formado, ao sobreviver a uma tempestade de raios, promete a Santana que se tornaria monge. Entra para a Ordem dos Agostinianos de Frankfurt, em 1505, onde se dedica completamente à vida no monastério e se dá conta de seus pecados. Começa a dar aulas de teologia na Universidade de Wittenberg. Inconformado com o oferecimento de indulgências aos fiéis, que podiam pagar a igreja para terem a pena de seus pecados diminuída, Lutero começou a proferir sermões contra a prática, até fixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses que chamavam os fiéis a debaterem a questão. Com a nova tecnologia da prensa móvel de Gutenberg, o texto foi copiado e em 2 semanas chegou a toda a Alemanha. Em 2 meses, se espalhou por toda a Europa. Após debate acadêmico com o professor de teologia dominicano Silvestro Manzolini sobre a autoridade do Papa e as indulgências, o Papa Leão X declarou Lutero herege. Ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento revelada por Deus e se opunha também à autoridade dos sacerdotes. Em 1520, Lutero escreve A Nobreza Cristã da Nação Alemã, em que sugere que seja feita a reforma que Deus queria, mas que o Papa e o clero haviam abandonado. É nesse texto que Lutero se refere ao Papa como o Anticristo. Entre as sugestões de Lutero estão a diminuição do número de cardeais e de dias santos, a abolição da renda do Papa, dos abusos da excomunhão e das peregrinações nocivas, além de uma reforma geral na moralidade pública. A ideia é bem aceita entre a nobreza alemã, cansada da submissão ao Papa e do envio de riquezas a Roma. Ele reformou também doutrinas do sacramento. Prega a confissão privada e voluntária, não mais obrigatória. Declara que a autoridade civil não pode promulgar leis para a alma. Em janeiro de 1521, o Papa Leão X excomunga Lutero. Em 1525, se casa com Catarina von Bora, incentivando outros padres e freiras a se casarem. Foi o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Controverso, Lutero foi antissemita e defendeu que as casas de judeus fossem destruídas e o dinheiro das sinagogas confiscado. Seus escritos serviram de base para o ideal nazista de Adolf Hitler nos anos 1930. Nos anos 1980, membros da Igreja Luterana começaram a se afastar das ideias antissemitas. Também foi contra a Revolta Camponesa de 1524, dizendo que a existência de servos e senhores era uma vontade divina. Martinho Lutero morreu de causas naturais no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos. Em 1555, o imperador reconhece que havia duas igrejas na Alemanha, a católica e a luterana. História Hoje, pesquisa, redação e locução, Akemi Mitahara. Sonoplastia, Messias Melo.
Tá aí, obrigado, Akemi Mitahara. É esse exatamente, é hoje, História Hoje. Todo dia a gente vai ouvir quatro minutinhos sobre um grande acontecimento ou acontecimentos que realmente marcaram e mudaram a história da humanidade.
Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, brincar com ele e é José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, brincar com ele e é José. mineiro que nasceu lá na prainha, depois enraizou em Guaxupé. Guaxupé não dá rima com poeta, poeta rima com ele é José. Vem cá, achar uma rima pra
A gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios a Silvia Monteiro Elias, ela é diretora, Silvinha, né, diretora e esposa do Elias José, diretora do Instituto Cultural Elias José. Ela vai falar aqui pra gente, ela vai contar, a gente chamou ela aqui hoje pra contar a história do Saci pra gente e, lógico, falar sobre outras questões sobre o Instituto, que vocês podem ficar à vontade pra dizer. Bom dia, pessoal, tudo bom? Também tá a Carolina Borges aqui, coordenadora do Instituto, Silvinha de Sá na mesa também. Bom dia, tudo bom, Silvinha?
Bom dia. Tem inflação de
Silvinhos
aqui, viu?
Pois é, é. E de Sass também, né? Sass, do Saci, né? Pois é, Silvinha Elias, né? Silvinha, conta pra gente, o que você pode falar, vocês do Instituto que trabalham com folclore, que trabalham com a história, com as histórias infantis, o que é o Saci, o que representa isso pra nossa cultura?
Olha, tem um lance muito engraçado que o Elias contava em várias, onde ele ia dar curso para professores, porque ele adorava folclore, ele fazia muita pesquisa, principalmente através de Câmara Cascudo e vários outros, que o maior deles é Câmara Cascudo, né? Então ele contava uma história interessante sobre o Saci. A Yara era pequenininha, ela estava com 8 anos, ela estava no segundo ano. E chegou em casa e falou, pai, pelo amor de Deus, eu preciso levar um poema do Saci. Porque é dito folclore, e o Saci é muito importante, porque o Saci é uma das figuras mais importantes do folclore. Aí ele falou assim, então vamos pesquisar, vamos ver o que tem, o que nós vamos achar sobre o Saci. E ele ficou, então, horrorizado, porque o Saci era terrível. Além dele ser terrível, ele era maldoso, ele era assim, tinha uma índole muito má. Ele falou, desaforo, o Saci não pode ter essa visão para as crianças. Então, ele escreveu um poema para Yara levar especialmente para a professora dela, que eu vou ler para vocês agora, que é muito engraçadinho. Os sonhos do Saci. Saci Pererê saracoteia na mata. Saci Pererê só assusta, não mata. Saci Sirigaita, solitário sabichão. Saci agarra a gaita e toca uma canção. Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho dança o cururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho, é bem mais moleque. Saci lá na selva salta e samba só. Saci lá na relva sonha que dá dó. Com quem sonha o Saci? Saci com quem será? Eu sonho com duas pernas saltando de lá pra cá.
Que bonito, muito legal.
Aí mudou aquela imagem do Saci, né?
Uhum.
Que tinha o sonho da ideia, na verdade, era ser um menino comum que tivesse duas pernas, né?
Uhum.
E também matou aquele mito dele ser ruim, dele ser causar aquele mundo de confusão com o pessoal e tudo mais. Outra coisa que eu queria dizer e que é muito importante... Gente que gosta muito de folclore tem que ler o livro do seu Moacir Costa Ferreira, que é sobre o dicionário do folclore, que é maravilhoso, é um dos livros mais lidos, muito procurados, e ele fez uma pesquisa interessantíssima, muito rica mesmo, e compensa ir atrás do livro e ter esse livro só para a gente saborear os textos que tem lá dentro.
Que legal. Silvinha, e por exemplo, aqui em Guaxupé, a gente até trouxe bastante essa pauta para do Dia do Saci hoje, porque é lógico, além de ser o dia, a data comemorativa, esses dias entraram na Câmara com um pedido de institucionalizar o Dia do Saci aqui mesmo. Quer dizer, tem um projeto lá. É isso aí, né, Silvinha?
Tá. É, o Maurinho e o Diogo, um projeto foi distribuído na última reunião e na próxima segunda-feira tá entrando em apreciação para votação. E dia 31, em Guaxupé, a gente vai fazer toda a força, né? E pedir aos vereadores que transformem dia 31 em um dia institucional aqui também, como o dia do Saci.
Teve algumas pessoas que acharam estranho, assim, no início? Não, sem citar nomes. Teve pessoas que acharam...
Acho meio estranho porque, de repente, é aquela coisa, né, Rodrigo? Naquela velha história, tanta coisa para se fazer, para que fazer isso? Não, isso tem que se fazer também.
Então,
a cultura também tem que ser coisa, tem que ser fomentada.
Isso é muito melhor o dia do Saci do que o dia do Halloween, né?
Exatamente.
Que é uma coisa totalmente americana, né?
Uhum. Como que você enxerga, vocês no Instituto, enxergam a importância, então, desse dia, de realmente das cidades comemorarem e do Brasil, enfim, começar realmente a olhar para essa valorização do Saci?
Acho que, se o pessoal ouviu a entrevista que passou, né, que reproduziu antes, falando do dia do Saci que a gente comemorava quando eu participava em Brasília do Sacizal, tem lá vários motivos e tem demanda, tem tudo para você comemorar um dia do Saci sem ninguém sentir falta de bruxa. Assim. A gente tinha experiência lá que as crianças nem lembravam.
Duas décadas, mais ou menos, o Brasil já vem olhando para o Saci de uma outra forma. Você falou da Iara, é mais ou menos essa época.
Mais ou menos,
a Iara é filha da Silvinha e do Elias, é mais ou menos dessa época que o Elias rebelou contra o Saci Peralta, que só fazia coisa mal feita. Já vem daí, há duas décadas o Brasil vem olhando para o Saci de uma outra forma.
E ele representa. O que foi?
De forma preconceituosa.
Então, eu também acredito que ultimamente eles têm olhado de forma preconceituosa, né?
A Silvinha contou a história do Elias, né? A gente está com um livro aqui, Cantos de Encantamento, que é onde tem os sonhos do Saci. E o Elias escreveu um texto falando dessa história e dizendo que. Quer ver, ó? Ele fala, no poema o nosso mito das selvas era tratado como um ser perigoso, que era preto e não tinha uma perna, como uma forma de punição. Então ele falou assim, no fundo o poema queria ensinar os meninos a serem bem comportados para não sofrerem como o Saci. Mas haverá texto mais preconceituoso, ele coloca.
Pois é. E é interessante que a identificação, né, o Saci na verdade é a representação da nossa civilização, é ou não?
Sim.
Né? Aqui é interessante, tem aqui, ó, tem o pessoal, além do Sacizal dos Pereires, do Instituto Cultural Leão José e tantas associações, ONGs, enfim, institutos que colaboram para o folclore, tem também a Só Saci, que é do escritor Mozart Benedito, né, e eles fazem inclusive uma campanha para o Saci ser o mascote da Copa do Mundo, que vai ser realizado agora, né, em 2014 aqui no Brasil. E daí ele tem até aqui, ó, se você apoia a sugestão da Só Saci de termos o Saci como mascote da Copa de 2014, então encaminhar mensagens diretamente daí ele tem o endereço da CBF aqui, www.cbf.com.br. E daí eles sugerem algumas vantagens aqui. Então ele fala assim, ó, que tal começarmos já uma campanha para que o mascote seja o Saci? Veja as vantagens. Primeiro, não seria preciso pagar direitos autorais a ninguém. É verdade, né?
Com certeza.
No máximo...
O Saci é nosso.
O Saci é nosso. Então a gente não vai precisar pagar direito autoral para ninguém, nem pedir para uma determinada agência de propaganda que vai ganhar milhões fazer lá
criar um personagem,
né? Segundo, no máximo que poderia ser feito é um concurso para cartunistas, o que seria legal, hein? Você abre concurso para o pessoal daqui do Brasil competir lá, né? Olha lá, alô, Caetano Curi, vai desenhando o Saci.
É isso mesmo.
Força aí, ó, para escolher o melhor desenho. E por que o Saci? Bom, ele é a síntese da formação do povo brasileiro, é o mito brasileiro mais popular, o único conhecido no Brasil inteiro, porque Boitatá, Curupira e mesmo a Iara às vezes requerem explicações quando a gente fala deles em alguns lugares. Já o Saci, não. O Saci você fala, todo mundo conhece. E é o típico brasileiro, mesmo pelado e deficiente físico, é brincalhão e gozador. E é legal também, tem toda essa questão também, ou seja, é um deficiente físico, né? Tem aquela questão hoje do politicamente correto, ou seja, chama atenção para refletir a questão da inclusão, né? Tem a cor negra, ou seja, então, quer dizer, muitas vezes, apesar de representar toda a miscigenação, mas também pode ir contra o preconceito nesse sentido, né? Colocar justamente, né, o contrário, do que, ao invés de excluir, incluir, né? Ele coloca e tem mais. No início era um índiozinho protetor da floresta, tinha duas pernas, depois foi adotado pelos negros e virou negro. A perda de uma perna tem várias histórias. Uma delas é que ele foi escravizado, ficou preso pela perna com grilhões e cortou a perna presa. Ele preferiu ser livre, do que um perneta livre, do que um escravo com duas pernas. É um libertário, pois então. Dos brancos ele ganhou o gorrinho vermelho de presente dos europeus. O gorrinho vermelho era também usado pelos republicanos durante a Revolução Francesa. Na Roma Antiga, os escravos que se libertavam ganhavam um gorrinho vermelho chamado pilho. Então ele ganhou esse gorrinho vermelho dos europeus, também simbolizando a liberdade, ou seja, a Revolução Francesa e outros mitos europeus que traziam essa conotação libertária. Só não tem orientais nessa história porque eles chegaram mais tarde, já no século XX. Mas dizem que já foi visto um saci de olhinhos puxados do bairro da Liberdade, o sashimi. Eu não acredito nisso, viu? Olha,
pode acreditar.
É verdade isso aí? Tem mesmo?
Com certeza,
sashimi?
Deve ter.
Meu Deus do céu. Você pode entrar no site lá, ou no sítio da sua saci, que tem um monte de histórias lá que você pode conhecer. Inclusive esse sashimi aí, a quarta ou quinta história. O povo até saci japonês, o povo tá vendo agora, Silvinho.
Já pensou?
Já pensou, tá vendo? Então, pessoal, olha, e que mais vocês querem deixar alguma consideração com relação a esse dia e sobre o Instituto? O que você pode dizer?
Não, acho que dá uma força aí para os vereadores poderem... Não fica com vergonha, não. Todo mundo já viu o saci. Para eles poderem aprovar essa lei, que é bem interessante. Eles entrarem e pesquisar na internet, eles vão ver várias festas que tem. E é uma coisa que a gente falou até nessa entrevista que você reproduziu. Quando as pessoas vão olhar para um país, elas olham o que o país tem de diferente. Então imagina, alguém vai olhar para o nosso país e vai encontrar aqui o Halloween. Cadê a gente, meu Deus do céu?
Pois é, cadê então, a gente?
Meu Deus do céu, fico desesperada. Então, o Instituto, ele trabalha com os textos do Elias, que como a Silvinha falou, e até pelo nome da filha, né, da primeira filha, que é Yara, dá para a gente sentir que realmente ele se importava e gostava muito de folclore. Tem vários livros dele sobre folclore. Tem o Refabulando, né, Silvinha? Quem quiser, conte outro.
Tem vários livros que ele recontou as lendas, que também às vezes terminavam de uma maneira trágica, triste, e ele suavizou. Foi uma forma de dar mais suavidade ao texto, né, do que deixar aquela realidade tosca, né? Interessante.
Ela própria, Elias, esse olhar, sempre positivo sobre as coisas, né?
Sobre as coisas.
Esse livro Cantos de Encantamentos tem Cantos de Encantamento, tem várias histórias nesse sentido, né, lendas. E, Rodrigo, eu queria dar uma informar o pessoal, a gente hoje ia sortear a rifa.
Isso, já ligaram aí perguntando, inclusive.
Então, essa rifa é para ajudar o custo da gente ir para Porto Alegre. A gente conseguiu a passagem,
vocês
conseguiu
estão indo para Porto Alegre quando?
Sexta-feira.
Sexta-feira, para uma feira.
É, a Feira do Livro de Porto Alegre. Acho que você pode contar melhor, né?
Nós somos convidados pela 57ª Feira de Porto Alegre, a única feira céu aberto que existe no Brasil, numa praça maravilhosa, e ela é importantíssima porque ela agrega toda a cultura, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. Então, o Instituto Cultural Elias José foi convidado para participar da Arena de Histórias, contando as histórias, e além disso, eles nos reservaram um espaço para que a gente ponha o Instituto lá, tudo que é referente ao Instituto, banners, vídeos. Então, se Deus quiser, vai estar a meninada toda de guaxupé lá, na Semana Elias José, vai estar o pessoal que nos apoiou, que nos deu muita força. Então, nós vamos fazer de tudo para que o nome de Guaxupé seja lembrado e seja também, parceiro do Instituto Cultural Iria José, que eu tenho certeza que era o que ele queria, porque ele amava Guaxupé.
Ô, Silvinha e Carol, pelo que eu estou vendo, vocês estão ficando bamba aí na história de contação, na história de contação de história, né? Contando história para o Brasil, já estiveram em Belo Horizonte, né? Vão estar no Rio Grande do Sul, vão estar em São Paulo?
Em São Paulo, né? Em várias bibliotecas da periferia, pela Prefeitura de São Paulo, em Poços de Caldas, na Feira do Livro. Se Deus quiser, também em Ribeirão Preto, isso, na Feira do Livro. E nós vamos, qualquer coisa que tiver por aí, nós vamos levar o pessoal. E eu gosto demais deles pelo seguinte, pelo senso de responsabilidade. E outra coisa, em Belo Horizonte, eu constatei o seguinte, deve ter tido umas 20 apresentações de grupos. O nosso grupo não ficou devendo nada a ninguém.
Ah, nem tem como.
A ninguém.
Nem tão como.
Foi um dos melhores.
O passarinho é.
Tanto é que nós já fomos convidados para outros eventos por causa da atuação deles. Então eu acho que compensa a gente trabalhar e levar isso para adiante, porque eu acho que o Instituto vai ter um futuro muito grande e esses contadores de histórias serão tão famosos quanto qualquer Roberto Carlos da vida, Chico Buarque.
Isso aí. Gente, olha, eu queria agradecer.
Da rifa, e o que aconteceu? A gente, infelizmente, não conseguiu vender. A gente teve muita colaboração, muita gente comprou, mesmo assim ainda falta muita rifa. Então a gente adiou para amanhã, a gente vai vir, amanhã não tem como adiar mais. Então amanhã a gente vai sortear aqui na rádio, vai abrir, né, porque a rifa é aquela de nome que você abre, então não é nem um sorteio, né, você vai descobrir quem que é que ganhou. E a gente está convidando, se tiver algum empresário que quiser comprar aí um número maior de rifas, são três rifas de três kits de livros do Elias, que tem 8 livros cada rifa. Então, se alguém puder ajudar, se alguém quiser, que não comprou ainda, quiser comprar, é só ligar lá no Instituto, ir até o Instituto, o telefone é 3551-1681.
E é baratinho, hein, gente? R$3.
R$3, já pensou 8 livros do Elias? Foi R$3.
O Carol, vocês já conseguiram alguma ajuda, mas precisam
sim,
mais?
Sim, essa ajuda é para manter, para alimentação durante os dias lá, mas a gente conseguiu hospedagem, conseguiu a passagem de avião. Daqui até o aeroporto de Campinas, a prefeitura aqui de Guaxupé que vai levar a gente. Então já tem, o grosso já tem. Então esse é mais, é o mais
precisando
simples.
Da subsistência lá,
de um cafezinho, de uma água, de um pãozinho.
No Rio Grande do Sul, né?
Isso. Mas tá assim, a gente vai, de qualquer jeito.
Legal, gente, muito obrigado. Eu queria ficar conversando mais tempo com vocês aqui, mas já se faz tarde aqui. E queria agradecer, obrigado por ter vindo aqui, Silvinha, Carol, e enfim, boa sorte para vocês lá na minha terra lá.
Eba!
Valeu.
Pessoal, marrão até.
Manda um abraço pros gaúchos lá, o Instituto Cultural Elias José, trilegal eles vão falar lá, trilegal para vocês, né? Bom, pessoal, e a gente prossegue aqui no Giro pro Guaxupé.
Vem cá, achar uma rima pra poeta.
Notícia. Câncer de laringe, doença com a qual foi diagnosticado o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos mais comuns a atingir a região da cabeça e do pescoço e acomete principalmente os homens. A laringe é um órgão situado na região do pescoço e tem funções respiratórias e relacionadas ao aparelho vocal. As principais causas dos tumores costumam ser o fumo e o álcool, como explica o médico José Guilherme Vartanian, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital AC Camargo, de São Paulo, referência no tratamento de câncer.
Os fatores de risco mais bem estudados e bem documentados na literatura mundial é o consumo de tabaco e o consumo de álcool. E a associação de ambos tem um efeito multiplicador, você potencializa muito o risco desse tipo de doença.
A maioria dos casos da doença se dá na região das cordas vocais e alguns sintomas servem de alerta para a existência de um tumor.
Rouquidão, alteração da voz de maneira persistente e progressiva. Não é aquela rouquidãozinha de um dia para o outro que melhora, não é isso, é rouquidão persistente e progressiva. A dor geralmente quando a doença está um pouco mais avançada e ela atingiu a parte superior da corda vocal. Ou ela começou na parte superior da corda vocal, que nós chamamos de supraglote. Aí os sintomas podem ser dor para deglutir e até engasgos na hora de deglutir o alimento. Você pode engasgar, levar a tosse, às vezes falta de ar.
O câncer de laringe tem mais de 90% de chances de cura se descoberto em estágio inicial, acima de 60% em estágio intermediário e menos de 50% nos estágios mais avançados. O tratamento depende da fase da doença.
Doenças em fase muito iniciais, o tratamento geralmente é constituído por cirurgia ou radioterapia. Doenças intermediárias, geralmente você pode fazer cirurgias parciais de laringe ou tratamentos combinados com quimio e radioterapia. Doenças em fase muito avançadas, geralmente o tratamento preconizado no mundo todo é tratamento cirúrgico e depois da cirurgia você complementa com radioterapia.
A duração do tratamento com quimioterapia, caso do presidente Lula, costuma ser de 6 a 8 semanas. As possíveis sequelas de uma cirurgia na laringe, que por enquanto está descartada para o ex-presidente, são rouquidão persistente e dificuldade ou dor para engolir. Agência Rádio Web, de São Paulo, Raquel Santos.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a pira do seu rádio.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula. Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e tudo a encontrar.
551-4540. Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune. 3551-4237.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Agora às 11 horas e 54 minutos. Hoje aqui o tempinho aqui de Guaxupé está parecendo o tempinho que às vezes lá em São Paulo, digamos, é o habitual, ou era habitual, né? Hoje a capital está mais, cada vez mais quente. E nós vamos conversar então com o jornalista Luiz Antônio Próspero Gordo, que sempre fala com a gente nas segundas-feiras, direto lá da capital paulista. Gordo, tudo bom? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Prazer novamente falar com vocês da comunitária. Está um tempinho feio aqui também, viu? Nublado, garoa desde manhã, choveu muito ontem.
Mas aí isso aí é normal, não é mais normal?
Tem feito uns dias quentes também. Sábado estava insuportável o calor, né? De ontem eu já mudou um pouco, mas é aquele clima de São Paulo mesmo, tudo acinzentado.
Tá certinho. O Gordo, aqui em Guaxupé, a gente iniciou nesse final de semana a Casa da Cultura, a iniciativa da Casa da Cultura, junto com todas as entidades aqui de Guaxupé, inclusive a Rádio Comunitária também e tantas outras, todo mundo se uniu para promover aí o Reviva
começando, na verdade, as comemorações do centenário, que é o ano que vem. E esse Reviva, na verdade, tem a particularidade esse ano de estar aberto à população, como uma espécie de um museu a céu aberto mesmo, com fotos, objetos, enfim, contando a história da cidade. Você acha que é importante isso, Gordo? Essa pergunta é até redundante, digamos assim.
Não é redundante, não. É importantíssimo, sim, uma cidade conhecer a sua história, conhecer quem construiu a cidade, os primeiros habitantes da cidade, as primeiras comunidades que se formaram, né? Muitos imigrantes, inclusive eu sou filho de imigrantes, de famílias de imigrantes, né? Acho muito interessante isso. Acho que a cidade tem que conhecer um pouco da sua história até para ver, para se projetar para o futuro, né? Essa iniciativa aí da Casa Cultura e de todas as entidades aí, só a gente tem que só que dar os parabéns e torcer para que isso continue e no próximo ano, que é a comemoração do centenário da cidade, que se amplie um pouco mais, né, para as diversas regiões aí da própria cidade, chegar um pouco na periferia também, ver como é que começou o bairro da Santa Cruz. Tudo isso é muito interessante. Eu acho a iniciativa muito válida e gostaria de estar presente, mas infelizmente não vai dar. Mas para o ano do centenário, se Deus quiser, vou ter que aparecer um pouquinho na terrinha para a gente comemorar 100 anos de Guaxupé.
E foi muito legal, Gordo, porque os dois primeiros anos que ocorreram o Reviva, a gente batia uma tecla aqui na rádio, inclusive, assim, fazendo uma crítica construtiva, justamente do evento ser fechado, ou seja, a história da cidade estava sendo contada só realmente para algumas pessoas. E que seria fundamental que essa história fosse, e é de direito, ser acessível a toda a população dessa cidade. E esse ano abriu, né? Então tem ali na Conde Ribeiro do Vale, tem as exposições de fotos, Ricardo Bicalho, inclusive nosso companheiro aqui da 87 FM, tem até uma barraquinha lá que ele fica tocando marchinha de carnaval, você acredita, Gordo? Exatamente, muito legal, né? Então, o que acontece? Esse ano abriu mesmo, quer dizer, eu acho que Guaxupé realmente, você acredita que essa maturidade dos 100 anos começa a abrir uma nova possibilidade para a cidade?
Não, eu acho que sim, viu? Isso tem muito a ver na participação popular, né? Cada vez mais a população tem que se envolver e participar mesmo das coisas da cidade. Vou citar o exemplo do carnaval, né? Que o ano passado não teve, e a promessa de que tem um carnaval mais popular no próximo ano. Eu acho que isso aí tem que ter, essas iniciativas de se abrir aí o Reviva para toda a população, é das mais saudáveis possíveis. Eu acho muito interessante. Eu acho que isso só estimula a novas comunidades, a novos grupos a participarem mesmo dos acontecimentos da cidade e até propor também, né, novas ideias também, porque você sabe que quanto mais gente participando, mais ideias surgem e isso só engrandece a cidade. Eu acho muito interessante a participação popular, é totalmente pertinente, vale a pena mesmo incentivar, e isso eu acho que está sendo feito aí, aqui à distância também as notícias, estamos ouvindo agora vocês da comunitária comentando sobre a Silvinha, falando do evento e tudo. Acho que isso é muito interessante e deve persistir, viu? Não só parar no centenário, não, viu, Rodrigo?
É muito legal, tem muitas coisas acontecendo interessantes. Inclusive hoje é o dia do Saci, você deve ter ouvido a gente falar um pouquinho.
Eu ouvi toda a história, eu fiquei emocionado com a Silvinha, né, do poema do Elias, muito interessante, muito legal mesmo.
Muito joia. Ô, Gordo, e vamos, já que falou em Saci, apesar de hoje ter falado muito sobre o Saci, a história do Saci, agora falando sobre o Saci com você, o editor-chefe do Grupo Estado da área do Departamento de Esportes, inevitavelmente eu lembrei do Internacional de Porto Alegre, porque ele é mascote do Inter, né?
Ele é o mascote do Inter já há um bom tempo, né? O Inter foi o único adotor, né? Um personagem do folclore nosso para ser o seu mascote. Mas essa ideia de passar isso para a Copa do Mundo eu também achei muito legal, viu, Rodrigo?
Então, você acha que seria possível, ou será que os torcedores de outro time vão chiar? Ou é a hora? Esse é o momento da gente não ter egoísmo.
Isso é uma coisa mesmo, assim, no âmbito nacional, uma campanha muito forte. Acho que não vai chiar, não, porque não é internacional, né? Não, convenhamos, né? É um mito do folclore nosso, não tem nada a ver com o internacional. Muito inteligentemente apropriou desse mito, mas eu acho que nesse momento não teria essa questão de por ser do Internacional. É uma coisa a nível nacional, né? Não internacional.
Exatamente.
Mas seria interessante. Até semana, daqui duas semanas, nós vamos ter um encontro lá no Estadão, no jornal, com os representantes do comitê organizador da Copa. Vão estar presentes o Ricardo Teixeira, o diretor de estádios, que é o Coach Latour, vai estar presente também o operador da Copa, Ricardo Prado. São personagens aí que estão conduzindo a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eles vão fazer uma visita geral para prestar todos os esclarecimentos. E vou aproveitar essa oportunidade para fazer a sugestão aí que está partindo aí do Saci ser o mascote da Copa.
Oh, por favor, Edu, faça sim, que a gente vai ficar muito feliz aqui. Toda a comunidade sacizeira aqui é realmente legal, além de trazer, né, benefício para todo mundo, porque vai chamar atenção para a nossa cultura, nossa identidade, né, Edu?
É preciso, um evento do tamanho da Copa do Mundo, a gente tem que expor um pouco da nossa cultura, assim, não só ficar restrito ao evento esportivo em si, né? É um grande momento que o Brasil tem que mostrar para todo mundo afora que suas peculiaridades, né? E o Saci é uma coisa muito interessante.
Legal. Gordo, agora, falando do Campeonato Brasileiro, Corinthians líder de novo, agora parece que já começa o São Paulo praticamente fora, quer dizer, já fora, né? Agora começa a se configurar um pouco mais os favoritos ali, não, né?
É, acho que sim. O Corinthians conseguiu um resultado muito importante ontem, todo mundo dava como um barbado, e era mesmo, né? Venceu o Avaí em casa, mas o jogo foi muito completamente diferente do que se imaginava. O Corinthians foi surpreendido pelo Avaí, também um mau tempo, muita chuva, apesar do Pacaembu ter quase 36 mil torcedores, né? Empurrando o Corinthians, o Corinthians foi surpreendido, o Avaí começou muito bem o jogo, conseguiu um gol. O Corinthians teve um jogador expulso, né? O Leandro Castanho, no tempo, no comecinho, estava difícil a coisa, até o Emerson Sheik que pôr fogo no jogo, né? Incrível esse jogador, 5 jogos fora, também esquecido lá, ele entrou e pôs fogo no jogo e resolveu a parada. Fez um empate, bateu o escanteio do gol do Lietz. É um jogador que foi campeão no Flamengo em 2009, campeão no Flamengo em 2010, é um pé quente, né? E o Corinthians acho que embalou mesmo, e a tendência é que ele fique com o título. O só não pode bobear, porque só vai ter adversário teoricamente mais fraco que os outros concorrentes. O Vasco tem uma parada dura, com 2 clássicos pela frente, e tem um Santos na Vila já, no próximo domingo, então a situação pro Vasco é mais complicada, e o Corinthians tem tudo aí pra engatar uma primeira aí e faturar esse campeonato, viu, Rodrigo?
Mas meio que vai ficar entre eles, esses dois mesmo. Eu tenho alguém que está vendo por fora.
O Flamengo e o Fluminense também tem chance. Um pouco mais distante, mas tem chance. E, assim, mas se você analisar mesmo, está entre Vasco e Corinthians. Agora, o Botafogo também está forte. E o Fluminense também. Mas a sequência de jogos não ajuda muito. Mas, se for assim, um modo bem frio, falando friamente mesmo, acho que é Corinthians e Vasco. Eu estou apostando tudo no Corinthians, embora a gente tenha algumas ressalvas que o Corinthians, quando mais, a gente imagina que vai, enfim, desmanchar, tropeça em time pequeno, mas acho que dessa vez não tem mais volta, não. Viu?
Quantas rodadas faltam para o final?
Faltam 6 rodadas. Né?
Já tá terminando.
É, faltam 6 rodadas, é um caminho bem fácil para o Corinthians, assim, não sei. O Corinthians acho que pega agora o América Mineiro, tem Figueirense pela frente, tem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, e só o clássico contra o Palmeiras, e o Palmeiras já caiu nos pedaços, né? Então, e é o último jogo. Ele chega campeão lá, faz o jogo da faixa com o Palmeiras, e joga pra confirmar o título contra o Palmeiras, aí sim pode acontecer alguma coisa aí, que seja
realizada. Aí que o negócio pega. É. Gordo, muito obrigado. Eu queria agradecer a tua participação aqui, sempre preciosa. Uma boa semana para vocês aí em São Paulo. E que melhore o tempo aí também, viu?
Tomara que sim.
Obrigado, Gordo. Bom segundo, viu?
Eu queria dar um abraço pro meu sobrinho Caetano, né, lá na Itália.
Opa!
Que ele fez um belo gol na vitória do Crotone sobre o Padova nesse final de semana. E fazia tempo que ele não fazia um gol, embora ele tenha jogado muito bem. E fazer uma homenagem para ele, aproveitando aí que tem muita gente que gosta dele aí no Guaxupé, aproveitar para falar isso aí.
Com certeza, abração pro Caetano, que representa o Guaxupé lá na Itália, né? É isso aí. Muito obrigado, Gordo. Abração para você, viu?
Pra você também.
Até logo. Tchau, tchau. Jornalista Luiz Antônio Próspero, o Gordo, falando com a gente diretamente lá de São Paulo. Agora são 5:30 e o giro vai ficando por aqui.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Restaurante Nova Floresta, refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Ontem me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando.
Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, mas como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher. Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercados. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Pizzaria Frangonete, rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 9:30. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
5 anos atrás, mulheres de todo o Brasil ganharam uma grande aliada na luta contra a violência, a Lei Maria da Penha. Com ela, foram criados novos juizados e delegacias, aumentou o rigor das penas ao agressor e acabou a sensação de impunidade. Não deixe que a violência cale você. Conte com a Lei Maria da Penha. Informe-se. Ligue 180.
Secretaria de Políticas para as Mulheres. Governo Federal.
Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e religiosos. A comunitária acredita na democracia e no direito do cidadão. A comunitária não recebe verbas públicas e se mantém apenas com o apoio cultural das empresas que acreditam em nossa linha de conduta. Eu vou ficando por aqui, vocês ficam com o Baú do Ricardão, que vem aqui com o melhor da música. Da música da história mundial, né, Baú do Ricardão? Daqui a pouquinho, depois do nosso apoio cultural, eu fico por aqui. Até amanhã. Tchau, obrigado. Valeu!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.